continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Lucas Rocha. Seja bem-vindo.
Fala, gente. Muito obrigado pelo convite, Deraldo.
Ah, que legal trazer essa sonoridade sulista aqui para os ouvintes do Brasil Regional, do violão de sete cordas,
né? Exatamente.
Então,
exatamente.
E foi, como é que foi esse início aí, a tua referência? E tem grandes violonistas no Rio Grande do Sul, né? Então, imagino que eles te incentivaram aí, ou você se espelhou em algum deles, né?
Ah, não, com certeza. Eu tive muita sorte no começo da minha história. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que chama Lajeado. Acho que tu conhece bem, né, Deraldo?
Eu sou de Estrela, né? Só tem um rio, o rio Taquari, que separa.
Exatamente.
Eu não sabia que você era de Lajeado, Lucas.
É, somos vizinhos de natais, vizinhos natais.
Isso.
Então, no Rio Grande do Sul tem uma coisa muito, uma instituição muito presente, assim, muito grande, que chama CTG. CTG são o Centro de Tradições Gaúchas. É, nesses lugares se canta, se toca, se dança, fala-se muito sobre cultura e, enfim, eu tive a sorte desde criança ser levado pelos meus pais, no CTG Bento Gonçalves, em Lajeado. E lá eu comecei a tocar, lá eu, enfim, conheci dois amigos que começaram, era o Dedé e o Júlio, André Eli e Júlio Halbert. A gente criou um trio, a gente, nossos pais, né, a gente tinha uns 10 anos, 12 anos, a gente era novinho ainda, mas com aquela forcinha dos nossos pais a gente se juntou, botaram nós juntos e a gente começou a estudar as músicas e, enfim, fomos aprendendo juntos, assim, um com o outro. E aí esse nosso grupo chamava Grupo Alma Costeira. Olha que beleza.
Bem Galdério, né?
Esse grupo. E a gente tocava música nativista, música do Rio Grande do Sul mesmo. Enfim, começamos a entrar numa coisa muito forte do violão. Assim, a gente ouvia muito o Lúcio Yanel, Yamandu. A gente ouvia muito essas coisas. O Rio Grande do Sul tem uma escola de violão muito forte, como tu falou, né? E aí, enfim, cara, começamos assim. Aí a gente foi crescendo. A gente começou junto, eu tinha 10. Anos. O Dedé tinha 11 e o Júlio tinha 12, algo assim. Eu me lembro que era uma escadinha, eu era mais novo. Então a gente começou meio que um tirava uma coisa, mostrava pro outro, ia ensinando. A gente foi meio que aprendendo junto, assim, fomos construindo um negócio bem, bem legal juntos, assim, no grupo. E nossos pais nos levavam pra tocar nos encontros costeiros, que eram eventos que aconteciam, acho que acontecem até hoje, na verdade, que eram festivais. Uhum. Onde se ia, se tocava, enfim. Se tomava cerveja também, né? não porque era novinho ainda, mas se, enfim, festivais, assim. E nesses lugares, pô, eu tive contato com muita gente legal nesses lugares, que também abriram muitas portas. E, enfim, o Caraí Guedes, por exemplo, que hoje em dia é um grande nome do violão brasileiro, do violão do mundo. Esse cara, meu amigo de infância, de conhecer ele nesses lugares, a gente, pô, fazer som junto e, enfim, era uma festa sempre quando a gente ia e conhecia muita gente legal. E isso trazia uma motivação pra gente pra estudar mais, né? Tinha também um pouco de referência de, então aquele acorde é desse jeito, coisas assim, né? Porque na época não era tão fácil de descobrir. Se não tinha uma revistinha certa, tu tava meio no escuro, né?
Uhum.
Então foi mais ou menos assim que começou. Foi dentro do CTG.
Ah, que legal, mas depois você abriu o leque, vamos dizer assim, e também bebeu aí no choro, no samba, né, com destaque aí pro Rafael Rabelo, né, as batidas do Baden Powell, que são muito famosas, né, os afro-sambas e tal.
É verdade, eu sempre ouvi muito essas coisas, a gente ouvia muita música, assim, eu e os guris que estava comentando agora, a gente ouvia muita música junto e sempre a gente ouviu esses violonistas, o Rafael, o Baden, todo mundo, a gente já tocava aquelas coisas e desde sempre, assim, as músicas desse espectro de som do Brasil, né? E o lance é que com o tempo eu fui estudar, eu estudei música na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, E aí, com o tempo, depois eu fui vir a descobrir que isso era choro, que isso era samba, que isso era... Eu não sabia que isso tinha... Claro, tinha uma ideia, né? Mas eu não sabia exatamente o que isso significava, o que que... O que que isso trazia, o que que... Qual que era... Eu não tinha muito essa referência. E eu me aprofundei muito nisso quando eu mudei para São Paulo. Eu moro em São Paulo já fazem 4 anos. Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a ter um aprofundamento muito maior, porque eu me juntei com a galera do choro, com a galera do samba. E claro que eu já conhecia muitas coisas, só que aqui, que é onde eu moro hoje, em São Paulo, aqui trouxe um aprofundamento muito grande, assim, nessa cultura, nesse estilo, nessa linguagem, que são coisas que, enfim, né, muito da vivência. A vivência ensina muito. Eu me lembro quando eu era criança, falava muito assim, essa coisa que se aprende a tocar tocando, né? Tocando na noite, tocando com as pessoas, trocando. E tem uma obviedade nessa frase, mas ao mesmo tempo ela tem uma profundidade bem interessante, assim, porque é isso, né? Tu vai aprendendo música tocando, vivendo, né? Aprende-se a tocar vivendo. Isso é interessante de se pensar.
É verdade. Se aprende fazendo também. Tem outra frase que é muito usada. Mas enfim, Lucas, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
Vamos sim. Eu vou sugerir duas músicas que foram gravadas recentemente num álbum que eu gravei num projeto com o Fábio Peron, que depois eu falo um pouquinho mais. Esse álbum ainda não foi lançado, mas será lançado ainda esse ano. As músicas se chamam Pro Peron, que é um choro que eu fiz em homenagem a ele, de minha autoria. E uma segunda música, que também está no disco, que chama Flor das Águas, de um grande compositor chamado Marco Pereira.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Lucas Rocha, que sugeriu Pro Peron e Flor das Águas. O Peron a gente já conversou com ele aqui, né? Grande bandolinista, né? Músico.
Que beleza.
Realmente de gabarito. E que bom essa notícia aí que vocês estão juntos aí formando um duo de vez em quando. Depois tem um quarteto também que a gente pode falar mais pra frente, que é com o Felipe Bastos, e uma que é inglesa, eu acho, né? Que é a Charlotte Algar.
Isso. Ela é uma cantora inglesa. Fala português como ninguém.
É mesmo. Mas o Fábio Voller, eu vi vocês também se apresentando lá no encontro aí, realmente, eu não sei, mas tá no YouTube, né? Você e o Fábio aí mandando ver, hein? Que loucura.
É, esse projeto é muito legal. Esse projeto a gente fez uma turnê na Europa, juntamente com a Charlotte, com a Charlotte Algar e com o Felipe Bastos. A Charlotte na voz e o Felipe na percussão. Fomos eu e o Peron. É, somos um duo de bandolim, de violão sete cordas e bandolim, 10 cordas. Fomos lá e fomos super bem recebidos. Foi maravilhosa a nossa estadia por lá. Fizemos alguns shows maravilhosos. Foi realmente... quando tem uma energia as coisas, né? Determinadas coisas que a gente faz tem uma energia boa desde o começo, assim. E aí tem tudo pra dar certo a princípio, né? E aí a gente começou a fazer os shows lá e, pô, tava tão legal aquela história e a gente decidiu, vamos gravar um álbum. Foi assim, foi... As coisas são como são, né?
No Sul a gente diz assim, foi de vereda, né?
Então, exatamente. Bem por aí. E aí a gente gravou esse álbum lá em Portugal. E, pô, ficou muito legal. Esse álbum tá pra ser lançado. É um álbum muito legal com músicas também nossas, com músicas clássicas. É um álbum que mistura muito da minha terra, da minha linguagem, da nossa terra, né? Com o Peron, com o Choro, com São Paulo, com o resto do Brasil.
Porque o Felipe é de Minas? Ele é de Minas ou não?
O Felipe é mineiro. O Felipe é de BH, se eu não me engano.
Ah, sim. Aí tem essa mineirice aí também, né? Coisa bacana.
Então, o Felipe faz participação em duas músicas, eu acho. Aí a gente tem o mineiro no pandeiro, a Charlotte, que é inglesa, em duas músicas também cantando com a gente. E o resto do álbum eu e o Peron. Então tem essa mistura toda, né? E, enfim, esse álbum é muito legal porque ele mistura essa coisa do sul, de onde eu sou, e o Peron. Isso é um momento interessante, assim, de começar a brincar com as misturas, né? E eu gostei muito do resultado do disco. O disco em breve vai estar disponível. E foi um projeto super legal. E aí o que aconteceu também foi em Curitiba. Tivemos um festival de Curitiba, eu e Peron. É um festival maravilhoso que rola todo ano em Curitiba. É um festival lindo. Eles chamam um monte de músicos para dar aula. Rola um monte de shows na cidade. Fomos eu e o Peron, fizemos alguns shows lá. Tocamos num teatro lindo que chama Teatro Paiol. É, enfim, bastante coisa de música, de som, né?
Sim, e vocês, agora voltando ali... Nessa incursão aí, ou excursão lá para as terras europeias, vocês passaram ali por Portugal, França, República Tcheca, Itália, né? Então fizeram um bom trabalho ali e boas apresentações também.
Nessa viagem a gente ficou por Portugal. Eu já estive em outras circunstâncias, nesses países, França, República Tcheca, Portugal, que foram em outras viagens.
Ah,
né?
Sim.
Eu trabalhei um tempo com um acordeonista argentino, um bom tempo, gravamos álbuns juntos. Um grande acordeonista argentino chamado Alejandro Brits. Fiz algumas turnês pela Europa com ele. Aí eu passei por esses países que tu fala. Passamos por Itália algumas vezes. Portugal, passamos pela França, Paris a gente foi. República Tcheca. Enfim, fizemos já um... Já dei uma andadinha por essas terras lá. E é sempre legal, né? Sempre um prazer.
Sim, com certeza. Agora eu queria um outro lado teu que eu vi também, que você tem, que é essa vivência, vamos dizer, o lado campeiro, rural, visitar cachoeiras, estar na natureza, né? Isso também transpira na tua música, não é, Lucas?
Olha, que beleza esse comentário, cara, eu gosto muito. É um negócio que... quando me perguntam assim, o que, que eu acho de São Paulo, que eu mudei pra cá, como eu falei, faz, sei lá, 4 anos, né? Fazem 4 anos. É, cara, eu gosto muito daqui, São Paulo é maravilhoso, tem um monte de coisa, mas eu sinto muita falta dessa coisa da grama, do mato, e porque é um negócio que a gente tinha lá no sul e nem sabia que tinha, né? Tinha...
tá no nosso quintal, né?
É, o famoso quintal, é. É, lá é o pátio, né?
É, lá é o pátio, é o pátio.
E... é... me faz muita falta, sempre que eu tenho a oportunidade, eu e minha esposa damos uma... sempre que a gente consegue dar uma saída, a gente vai pra algum lugar no meio do mato, ou na praia, ou... É isso, né? Tu só percebe que te faz falta depois que tu não tem. É bem clichê também, mas é verdade. E a única crítica que eu teria a São Paulo nesse sentido é que, pô, é difícil tu... tu tem que se planejar pra ir pisar na grama. Isso é um negócio que pra mim até hoje é difícil de entender.
É complicado. E o teu outro lado, Lucas, é a da mentoria, não é? Você trabalha aí.
É verdade.
Nessa área aí, cara, né?
Isso é um negócio muito legal, assim, que eu sempre trabalhei nessas duas frentes. Eu sempre trabalhei com aulas, com mentorias e com, enfim, tocando, né? E é um negócio que sempre foi muito gratificante fazer, assim. E tu começa a conseguir, tu conhece as pessoas e tu começa a conseguir trocar, enfim, né, a gente vai adquirindo uma bagagem com o tempo e dando aula tu também vai organizando as coisas, os pensamentos, e pô, é muito legal quando tu começa a conseguir trocar com as pessoas. Isso é uma coisa que eu faço já há muitos anos e cada vez mais, claro, depois da pandemia começou online com muita força, né? Então acaba que eu já dei aula, dou aula pra tanta gente de tantos lugares diferentes, assim, no mundo inteiro mesmo. Gente de fora, gente daqui do Brasil. E, cara, trocar, tu se conecta com a pessoa, porque vira uma troca, né? É sempre um negócio que tu conversa com a pessoa, aí a pessoa fala o que ela pensa, ela fala mais ou menos o que ela toca, a gente... ver como é que é, né, enfim, faz uma leitura, assim, do processo que a pessoa tá vivendo, e a partir disso a gente começa a desenvolver uma narrativa das questões da pessoa, assim, e tu acaba ficando amigo das pessoas, né, tu se aproxima das pessoas, e porque acaba sendo é sempre uma busca, né, e é sempre bem pessoal a coisa da música. Eu tenho a minha, o meu jeito de pensar, tu tem o teu, cada um vai ter o seu, e a gente tem que trabalhar com como a pessoa pensa, né, não dá pra... Isso acaba sendo um exercício muito legal, assim, pra mim. Assim como tocar, ouvir é fundamental, né? A coisa de tu aprender a ouvir, aprender a se colocar, aprender exercício de humildade ao mesmo tempo com alguma medida afirmação. Porque a gente tem que saber, tem que ser humilde, mas também tem que saber pontuar quando há de ser pontuado, né? Quando precisa. Então, enfim, é um constante exercício, assim. Eu acho que a música tem muito esse ensinamento. E as aulas, as mentorias também. Acaba sendo uma extensão desse raciocínio, né? Desse
fazer, né?
É, exatamente.
Mas Lucas, meu conterrâneo e vizinho, né?
Vizinho, exatamente, olha só.
Da mesma região lá, do Vale do Taquari.
Vale do Taquari, exatamente.
Legal, gente boa, tem muita gente boa lá. Enfim, mas Lucas aí, muito obrigado pela tua participação aqui no Brasil Regional. Parabéns pelo teu trabalho aí e espero aí que os ouvintes também se interessem, corram atrás para ouvir um pouco da música, que é muito bonita. Obrigado, querido.
Muito obrigado, Deraldo e o programa Brasil Regional. Se alguém quiser entrar em contato, pode me encontrar pelo Instagram, @lucasrochamusica. É fácil de encontrar, @lucasrochamusica. E aí a gente pode bater um papo por lá. Enfim, um grande prazer, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Deraldo, meu conterrâneo, e nos vemos numa próxima. Muito obrigado.
Tá certo, grande abraço.
Você está com o Brasil Regional.